בעזרת השם, דף נון, תרתת ג'זרחים, עולה פסובי, וינזן עובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף ממתת, עמוד בית, נאות שמעני, הדבר למד בהיקש, חוזר ומלמד בקר וחומר. תאום, הפיקן אחרי וזהו, דימוס ג'ה, כי אז איזה תורה פעלה ומלאי, נאום פרימרו קאזו, היא אסוסיה, אום סגונדו קאזו. פרימרו קאזו, דו אבאצ'י, דו סקריפיסו ג'אולה, היא חטאת. תורה פעלה, אבאטה, o sacrifício de Olá, na parte norte da Azara, do pátio do Bet HaMikdash. Aí a Torá associa o Hatat com a Olá. Diz que o Hatat é abatido onde a Olá é abatida. Então a gente já entende dessa associação que o Hatat também é abatido no norte da Azara. Isso é um requeixo, uma associação que a Torá faz. Outra forma é uma Gzerashavá, por exemplo, que a Torá fala o mesmo termo em dois trechos diferentes. Então tem uma Gzerat Shavá, associamos também um caso com outro, aplicamos a lei do primeiro caso para o segundo. E vamos ver outras formas também na sequência, mas a gente viu no shiur passado que se a Torá fala o marido primeiro caso e associa com um requeish a um segundo caso. Então essa lei se aplica no segundo caso também. Mas se tem um outro requeish do segundo caso para o terceiro, não podemos pegar essa lei do primeiro caso, através de um requeish aplicar o segundo, e através do outro requeish aplicar o terceiro caso. Se a Torá fala uma lei no segundo caso, então podemos aplicar ao terceiro, com um requeish. Mas não podemos pegar do primeiro para o segundo, com um requeish, e do segundo para o terceiro, com um outro requeish. A gente viu as provas disso, de Irava e de Iravina no shiur passado. E vimos também, se tem um requeish primeiro e depois uma Gzerat Shavá, não funciona. Não podemos pegar ali de um caso para o segundo através de um requeish e do segundo para o terceiro através de uma Gzerat Shavá, como disse Rabbi Yochanan. Então, vamos ver melhor agora os outros métodos e outras combinações nesse daf. Fala Agmara, davar lamed be'ekesh, chozeru melamed be'kar v'chomer. Fala aqui que se tem um ekesh primeiro, aplicando a lei para o segundo caso do primeiro, tem um ekesh, podemos fazer um kar v'chomer, uma dedução, que essa lei se aplica num terceiro caso. Um kar v'chomer é um raciocínio lógico. Se aplicamos a lei do primeiro caso ao segundo com um ekesh, se tem um kar v'chomer entre o segundo caso ao terceiro, podemos aplicar o terceiro caso. Medetana debi Rabbi Ishmael. Essa é a opinião da breta de Rabbi Ishmael. Vimos essa breta no Daf Mem Amud Bet. Quem quiser revisar. Mas eu quero falar, sai dessa breta, que um requeish primeiro e depois um kar v'chomer funciona. Continuamos. Davar lamed be'ekesh, mal shei lamed be'binyanav. Um outro método é binyanav. Usar algo como referência para outro caso. Será que a gente pode fazer um requeish primeiro e do segundo caso para o terceiro fazer um binyanav? Usar o segundo caso como referência para a lei do terceiro? Amar Abimia, lo lichtov tzafona be'asham betetim binyanav, mechatat. Fala Abimia que não. Se isso fosse possível, se a gente pudesse fazer primeiro um requeish, depois um binyanav, então a Torá não teria que ter dito que o asham é abatido no norte da Azara, porque a gente poderia fazer um Ekesh primeiro, depois um Binyanav, do Hatat para o Asham. Ou seja, a Torá diz que a Olá é abatida no norte da Azara. Aí a Torá faz um Ekesh, associando o Hatat a isso. O Hatat também é abatido no norte, um Ekesh primeiro. Então, a gente poderia fazer um Binyanav, assim como o Hatat é abatido no norte, também o Asham. Os dois são sacrifícios de Kotche Kodashim, na mesma categoria de sacrifícios. E lemai redakat vela lav lebimia de davar lamed bekesh eno chozer menamed bebinyanav. Então fala lebimia, por que a Torá tem que dizer que o Asham é abatido no norte? Deve ser porque não poderíamos fazer um ekesh primeiro da Olá para o Hatat e um binyanav do Hatat para o Asham. Por isso a Torá escreve no Asham que o Asham é abatido no norte. A gente não poderia ter deduzido com o binyanav para o Hatat se além do Hatat se aprende de um ekesh para a Olá. Fala que não tem prova. O Letamir, eu tenho uma pergunta para o seu raciocínio. Teite Binyanav Meolá. Se fosse possível aprender essa lei do norte por Binyanav, deixa de lado o Hatat. Aprende do Asham com a Olá. Así como a Olaya bacidan un orci, y a un dos coche codashim, así también a Washam debería ser bacidan un orci, porque a también a un de esa categoría de coche codashim. De un maite amaloati, porque dice no puede hacer un bien a Naf, da Ola para Washam, y un de Icalemifra, porque yo podría diferenciar por lógica. Mas le Olaya que en Cali, porque eu posso falar, talvez essa lei do norte se aplica só a Olá. Assim como tem outra lei grave que se aplica a Olá, que a carne também é sacrificada. O Hashem não, a carne do Hashem é comida pelos Kohanim. Então, não posso fazer um binyanav, eu posso diferenciar facilmente entre a Olá e o Hashem. Então, Hatat namika lemifrach, male Hatat sheker mechaper tachavigritut. Então a mesma coisa se aplica entre o Hatat e o Hashem. O que disse a Birmia? Se eu posso fazer um Ekesh primeiro, depois um Binyanav, por que a Torá escreve a lei do Norte no caso do Hashem? Posso fazer um Ekesh entre a Olá e o Hatat, e um Binyanav do Hatat para o Hashem? Fala que não. Eu não posso fazer esse Binyanav, porque eu vou diferenciar entre o Hatat e o Hashem. Fala, talvez o Hatat tenha essa lei grave, porque tem um outro aspecto grave. O Hatat causa a capará de pecados que o castigou, Karet. O Hashem não. Então talvez essa lei não se aplique ao Hashem. Eu não saberia isso sozinho, por Binyanav. Então por isso, a Torá escreveu que o Hashem também é abatido no norte. Então não tem prova daqui se eu posso fazer um Ekej depois um Binyanav ou não. Uma Hadam Echada Loatia, Teiti Hadam Etati. De qualquer forma, fala Mera, tentando defender essa prova de Rebirmia. Se fosse possível fazer um Ekesh, depois um Binyanav, então que a Torá diga essa lei do Norte em um dos casos, faz um Ekesh para o outro, e aprenderíamos por Binyanav para o terceiro. Não está claro. Meitete. O que a Torá falaria? Lo nirtov rachmana olá, veteite mechatat veasham. Então, primeira possibilidade. A Torá diga que o Hatat é abatido no Norte, associa o Hashem com o Hatat, com um Ekesh, e eu faço um Binyanav entre o Hashem e a Olá. Por que não? Não funcionaria isso. Eu não conseguiria fazer um Binyanav. Eu posso diferenciar entre Hatat e Hashem e a Olá. Porque Hatat e Hashem causa a expiação, a capará de pecados. A Olá não. Talvez então, falaria por lógica, talvez a Olá não tem que ser abatida no norte. Não poderia usar como referência o Hatat e o Hashem. Então, lo nirtov rachmana bechatat veteiti meanach. Então, que a Torá diga a lei do norte na Olá, faça um Ekesh para o Hashem, e a gente aprende por um Binyanav entre eles e o Hatat, que o Hatat também é abatido no norte. Por que não? Mas que não? Male anach shekel zcharim. Eu poderia diferenciar a Olá e o Hashem. Tem um aspecto mais grave do que o Hatat. Tem que ser um animal macho para o sacrifício. No caso do Olá e do Hashem. O Hatat não. O Hatat a gente pode sacrificar uma fêmea. Então, eu poderia falar por lógica, talvez essa lei do norte não se aplica ao Hatat. Se aplica só ao Olá e ao Hashem, como eles têm uma outra particularidade grave, uma outra humra, que tem que ser animais machos para serem sacrificados. Então, eu não saberia. Então, que a Torá diga a lei do norte no caso da Olá, do Hatat, e eu falaria um Binyanav para o Hashem, por que não? Faria, digamos, no caso da Olá, faria um Ekesh para o Hatat e não diga no Hashem. Eu não saberia também por um Binyanav. Não posso usar como referência Olá e Hatat para fazer um Binyanav para o Hashem. Porque Olá e Hatat tem um outro aspecto grave. Tem sacrifícios públicos que são sacrificados como Hatat ou como Olá. Hashem não. Hashem é sempre um sacrifício do indivíduo, um sacrifício particular, Korban Yachid. Então, eu poderia falar, talvez essa humra, esse rigor, se aplica ao Olá e ao Hatat, que são abatidos no norte, assim como podem ser sacrifícios públicos, um aspecto mais grave, um sacrifício do povo inteiro. Talvez o Hashem não. Então, por isso a Torá escreve no Hashem, que o Hashem é abatido onde a Olá é abatida, para dizer que é no norte. Então, eu não tenho nenhuma prova daqui, fala Gmará, se eu posso fazer um Ekesh primeiro, aplicar a lei do primeiro caso para o segundo através de um Ekesh, e depois para um terceiro através de um Binyanav. Não tem prova. Continua.
דבר הלמד בגזירה שווה, מהו שלמד בהיקש? O que acontece? Eu tenho primeiro uma gzera shavá. Trouxe o mesmo termo entre, em dois trechos. Eu associo os dois trechos. Eu aplico a lei do primeiro trecho ao segundo. E tem um requeixe do segundo ao terceiro. Será que eu posso pegar essa lei do primeiro trecho, passar para o segundo através da gzera shavá, e passar essa lei para o terceiro trecho através de um requeixe? Essa é a questão. Uma gzera shavá e depois um requeixe. Será que funciona ou não? Amar a Papa, fala a Torah, Shlamim, Im al Todá. Então fala, essa é a lei do Shlamim, e fala a lei do sacrifício de Todá. A Torah associou a lei do Shlamim com a lei do sacrifício de Todá. Lamadnu, le Todá Sheba Minamaser. Então fala a Braita, a gente aprende daqui que eu posso pegar o segundo dízimo, Maser Sheni, e comprar um sacrifício de Todá. Assim como é a lei do Shlamim, a Torá associa Todá com Shlamim, Deus diz, assim como eu posso pegar Maser Sheni e comprar Shlamim, eu posso comprar, pegar Maser Sheni e comprar Todá. A pessoa colheu a safra, separou a trumá do Kohen, o primeiro dízimo para o Levi, tem o segundo dízimo, ele tem que levar para Yerushalayim. Ele pode pegar esse Maser Sheni e dar para alguém que tem um animal lá e comprar um sacrifício de Todá, ou Shlamim. Então isso se aprende de Rekesh, que a Torá associa Todá com Shlamim. Shlamim Gufay Minalan, da onde a gente aprende que essa é a lei do Shlamim? Qual é a fonte que eu posso pegar Maser Sheni e comprar um animal para o Shlamim? Dichtiv Shamsham é da Gzera Shavá, entre Maser Sheni e Shlamim. Então tem uma Gzera Shavá primeiro entre Maser Sheni e Shlamim. Eu passo isso para Todá através de um Ekesh, se vê que isso é possível. Então, Rav Papa resolveu a questão. Pergunta a Mari Marzutra, Berid Rav Mari, de Ravina, Maser Dagan Chulim Be'almo. Fala Marzutra para Ravina, não tem uma prova daqui. O Maser Sheni é algo laico. O Maser Sheni não é Kodashim, não é algo santificado para o Betamidash, é algo laico. E, como eu tive no shur passado, com relação a algo laico, eu posso fazer também um ekesh depois de outro ekesh. Tudo isso que a gente está vendo é com relação a assuntos de sacrifícios, ou assuntos de coisas do Betamigdash, Kodashim. Aí existe a questão, Gzera Shavá, depois de um ekesh, ekesh depois de outro ekesh, mas com relação a assuntos laicos, podemos pegar uma lei de um caso, passar para o segundo através de um ekesh, e passar para o terceiro através de outro Ekesh. Assim disse Rabi Yochanan, vimos no final do shiur passado. Então, uma vez que o Maser Sheni não é algo de Kodashim, não é algo do Betamigdash, não tem nenhuma prova daqui. Porque em assuntos que não tem a ver com Betamigdash, eu posso fazer também um Ekesh depois de outro Ekesh. Só com relação a assuntos de Kodashim, não. Amarei, Amarombra Lamet Kodesh, o Melamet Kodesh. Falou Rabi Yochanan Marzutra, que Rav Papa discute com ele. Rav Papa trouxe sim essa prova. Temos o primeiro caso do Maser Sheni, passando a lei para o Shlamim, através da Gzera Shavá, passando a lei para Todá, no final. Terceiro caso, através do Ekesh. Conforme Rav Papa, tudo bem, é uma prova para assuntos de Kodashim, do Betamigdash. Porque o último caso é o sacrifício de Todá. O caso alvo, que a gente aplicou a lei do primeiro caso para o segundo, para o terceiro. O último caso é um assunto de Kodashim, sacrifício de Todá. E mesmo assim a gente pode fazer uma Gzera Shavá, depois um Ekesh. Então, conforme Rav Papa, levamos em conta o último caso. Então, conforme Rav Papa, essa questão está resolvida. Um Ekesh, depois uma Gzera Shavá, tudo bem. Mas Marzutra discute com Rav Papa. Marzutra diz que levamos em conta o primeiro caso. O primeiro caso aqui não é de Kodashim, é de Maser Sheni, que é algo laico. Então, fala, mas não tem nenhuma prova. Todo esse aprendizado, começando com Maser Sheni, tem as regras de aprendizados que não tem a ver com algo do Betamidash. Porque Marzutra leva em conta o primeiro caso. O primeiro caso é de Maser Sheni, que não é algo do Betamidash. Então, as regras para esse aprendizado são como regras de algo que não tem a ver com o Betamidash. Que mesmo um Ekesh, depois de outro Ekesh, funciona. Mas Rav Papa discute com o Marzutra. Conforme o Marzutra não tem resposta para isso, se podemos fazer uma Gzera Shavá primeiro, depois um Ekesh, em assuntos de Kodashim. Mas conforme o Rav Papa, sim. Rav Amram diz que levamos em conta o último caso. Se o caso-alvo é de Kodashim, então as regras desse aprendizado têm que ser de Kodashim. E se bem que funciona um Ekenj depois de uma Gzera Shavá. Então vamos precisar disso para a sequência. Conforme a Papa, essa questão está resolvida. Conforme a Mazudra, não. Davar Lamed Be Gzera Shavá, Mal Shei Lamed Be Gzera Shavá. Outra questão. O que acontece de uma Gzera Shavá primeiro, aplicando a lei para um segundo caso? Será que eu posso passar essa lei para um terceiro caso através de uma outra Gzera Shavá? Amaram Barhama, Faram Barhama, Tanya fala Braita. Solet Murbechet. Quando a pessoa traz um sacrifício de Todá, ele tem que trazer também 40 pães. 10 pães de cada tipo. Então, 10 pães são Hametz, 30 pães Matzah. Mas cada 10 pães é um tipo diferente. Então, fala o passo Solet Murbechet. Lamanu le Revuha Sheba Solet. Se vê do Pasuk que revuha, um tipo de pão, é de solet, farinha fina. Halot minayin, de onde se vê que também o outro tipo, halot, também é de farinha fina. Então vamos tomar halot, halot. Temos uma gzera shavá entre revuha e halot. Quer dizer que também, no caso de halot, se faz com farinha fina. Rekikim minayin, da onde você sabe que também rekikim, um outro tipo de pão, também é feito com solet, farinha fina. Talmud Omar Matzot, Matzot. Uma outra Gzera Shavá, Matzot, Matzot. A Gemara entendeu aqui que essa Gzera Shavá, Matzot, Matzot é entre rekikim e halot. Então temos uma Gzera Shavá depois da outra. A Torá diz no caso de revuha, que é com farinha fina. Passamos isso como por Gzera Shavá para halot. E depois por outra Gzera Shavá de halot para Rekikim. Então temos uma Gzera Shavá depois da outra, você vê que funciona. Assim falou Rav Barham. Amali Ravina, fala Ravina. Mimai de Matzot, Matzot, Michalot, Gamar. Dilma Mimafe, Tanur, Gamar. Pergunta Ravina. Não tem nenhuma prova daqui? Quem te disse que a Gzera Shavá Matzot, Matzot é entre Rekikim e Halot? Talvez entre Rekikim e Minchat Mafe, Tanur. Sacrifício de farinha, sacrifício de Minchá, não os pães. Da Todá? Não tem nenhuma prova daqui que aplicamos a lei de uma Gzera Shavá depois outra. A Torá fala no caso de Minchat Mafe Tanur, esse sacrifício de farinha que é feito com solet, com farinha fina. Então talvez aplicamos essa lei para Rekikim diretamente através da Gzera Shavá, não de Revuha para Halot, Halot para Rekikim, e sim de Minchat Mafe Tanur diretamente para Rekikim. A Torá fala no caso de Minchat Mafe Tanur que é com farinha fina. Então não tem nenhuma prova se a gente pode fazer uma Gzera Shavá depois da outra. Ela, Amarava, por isso falava. Tânia disse a Breta. Vekirbo o Pirsho Veotzi. Então, esse passuk se refere ao par Kohen Mashiach. Kohen Gadol pecou e tem que trazer um boi. É um sacrifício de Hataot Apnimiot. O sangue é jogado dentro do Eichal. O sebo e os emorim sacrificados no altar externo, e a carne era queimada fora de Yerushalayim. Parim ali, Serafim. Então, a Torá fala Bekirbo, Pirsho, Veotzi. Pegavam o boi e levavam para fora de Yerushalayim. Então, a Torá fala Veotzi, no singular. Tire ele. Milamete emotio shale. Fala, Breda, que você vê daqui, quando iam levar o par Kohen Mashiach, o boi do Kohen Gadol para fora de Jerusalém, levavam ele inteiro. Por isso a Torá fala, leve ele. Ou seja, o boi está inteiro ainda. No singular. E a Holy Strefe no Shalem. Então, como a gente mencionou, a carne era queimada fora de Jerusalém. Não era nem comida, nem sacrificada. Era queimada lá. Será que a gente queimava a carne com o boi inteiro? Neymar Kandoshov Uchrav, Neymar Lelandoshov Uchrav. Temos uma Gzera Shavá. Rosh Uchrav do Parco Emashiach e o sacrifício de Olá. Male Alana Lidinituach, Afkana Lidinituach. Assim como no caso da Olá, primeiro o animal era cortado e depois a carne era sacrificada. Assim também no caso do Parco Emashiach, primeiro o animal era cortado e depois era queimado. Essa Gzera Shavá. E Male Alana Befshet, Afkana Befshet. Pergunta Breda, se é assim, vamos associar o boi do Kohen Gadol com sacrifício de Olá. Então, vamos falar a mesma coisa no caso de Refshet. Assim como no caso da Olá, primeiro se tirava o couro do animal e depois se queimava a carne, deve ser que é a mesma coisa no caso do par Kohen Mashiach. Talmud Lomar de Kirbo Pirsho. Fala a Torá que não, Kirbo Pirsho. Que o couro era queimado junto com a carne. No caso do boi, do Kohen Gadol, cortavam um animal e queimavam a carne junto com o couro. No caso da Olá, o couro era tirado antes do sacrifício. Mas em Talmud, como você vê isso de Kirbo ou Pirsho? Marafapa Keshenche Pirsho Bekirbo Kach Besaro Beoro. Fala Papa, Bekirbo ou Pirsho veio dizer que os intestinos eram queimados junto com o estrume. Não limpavam os intestinos e depois queimavam. Era tudo queimado junto. O estrume junto com os intestinos. Então, assim também no caso da carne, assim como no caso do intestino nada era separado, assim também no caso da carne. O couro não era separado da carne. O couro era queimado junto com a carne. No caso do boi e do Kohen Gadol. Vetânia fala breta. Rebbe Omer Nemarkan Or Ubasar Uperesh. Fala Rebbe, a Torá escreve no caso do boi e do bode do Yom Kippur. O boi e o bode que eram sacrificados no Yom Kippur. Fala Or Ubasar Uperesh. Viramos a página. Venemar Lealan Or Ubasar Uperesh. E no caso do boi e do Kohen Gadol, porque o Kohen Gadol sacrifica quando ele peca, a Torá também fala Or Ubasar Uperesh. Então temos uma Gzera Shavá entre par e sair do Yom Kippur, o boi e o bode, e o boi do Kohen Gadol. Male alana le denituach shelo beefshet, af kana le denituach shelo beefshet. Então fala Rebbe, assim como no caso do boi do Kohen Gadol, o animal primeiro era cortado e a carne era queimada junto com o couro, assim também no caso do boi e do bode que eram sacrificados no Yom Kippur, mesma coisa, cortavam o animal primeiro e depois queimavam a carne junto com o couro. Também o boi e o bode do Kippur tinham essa lei, que a carne era queimada fora de Yerushalayim. Então, tem uma Gzera Shavá entre Parco Ermashek e o boi e o bode do Kippur. Mas, além do Nituach, que o boi do Kohen Gadol é cortado antes de ser queimado, se aprende uma outra Gzera Shavá, da Olá, como a gente acabou de ver. A Breda disse, assim como a Olá era primeiro cortada e depois a carne queimada, temos uma Gzera Shavá para o boi do Kohen Gadol, a mesma coisa. E Rebbe falou, temos uma outra Gzera Shavá entre o boi do Kohen Gadol e o boi e o bode do Kippur. Então, aplicamos essa lei do corte, do Nituach, para o boi e o bode do Kippur também. Então, se vê que tem uma Gzera Shavá depois da outra, e tudo bem, podemos aplicar, pegar a lei da Olá para o Par Kohen Mashiach, por uma Gzera Shavá do Par Kohen Mashiach, do Kohen Gadol, para o Par e o bode do Kippur, por outra Gzera Shavá. Então, se vê que uma Gzera Shavá depois da outra, é possível. Continua. Davar lamed be Gzera Shavá. Mal shei lamed be kal vachomer. Agora vamos chegar a uma parte, uma porção mais complicada da sugya. Vamos usar o que a gente viu até agora, mas a Gemara vai usar isso como base para outras deduções. Então, vamos tentar simplificar para facilitar, mas é um pouco complexo. Então, fala a Gemara. Davar lamed be gzera shavá, mal shei lamed be kal vachomer. O que acontece se eu tenho primeiro uma gzera shavá? A Torá fala o mesmo termo no primeiro caso e no segundo. Apliquei uma lei para o segundo caso. Sei que eu posso pegar essa lei e aplicar para um terceiro caso através de uma dedução, um kal vachomer? Uma kal vachomer? Um raciocínio que sim. O mahekesh sheenu melamed bekesh, e midirav e midiravina. Então a gente começou o shiur falando dessa lei que a gente viu ontem, do ekesh depois de outro ekesh. Com relação ao assunto de sacrifício, tudo isso que a gente está tratando é de sacrifícios. Se tem um ekesh primeiro, não podemos pegar essa lei do primeiro para o segundo caso através de um ekesh, do segundo para o terceiro através de um outro ekesh. Como disse Rava e Ravina. Então, um ekesh depois do outro não funciona. Melamed bekal vachomer. Midetana de Beramishmer, vimos do começo do shiur. Se temos primeiro um ekesh, depois um kal vachomer, tudo bem. Um kal vachomer depois de um ekesh, tudo bem. Então, se vê que o kal vachomer é um método mais forte do que um ekesh, um ekesh depois de outro não funciona. Um kal vachomer depois de um ekesh funciona. Então, gzera shavá melamed bekesh midrav papa elo din shetilma telamed bekal vachomer. Então, se temos uma gzera shavá primeiro e depois um ekesh, tudo bem. Vimos de rav papa isso. Rav papa trouxe uma prova que se eu tenho primeiro uma gzera shavá e depois um ekesh, tudo bem. Então, se eu tenho um ekesh, depois o outro não funciona. um kalvachomer depois de um hekesh, tudo bem. Eu tenho também uma gzirah shavá primeiro, depois um hekesh, tudo bem. Então eu não tenho shetimat de kalvachomer. Se eu já provei que um kalvachomer é mais forte do que um hekesh, porque um hekesh depois do outro não funciona, um kalvachomer depois de um hekesh sim funciona, e eu provei também, como disse Rav Papa, que um hekesh depois de uma gzirah shavá funciona, então muito mais um kalvachomer depois de uma gzirah shavá funciona. Se o kalvachomer é mais forte do que o hekesh, e um hekesh depois de uma gzirah shavá funciona, muito mais um kalvachomer depois de uma gzirah shavá. É um caso sinusólido. Revisando, um hekesh depois do outro não funciona. Um kalvachomer depois de um hekesh sim funciona. Kalvachomer é mais forte do que o hekesh. Eu tenho um hekesh depois de uma gzirah shavá, funciona, como disse Rav Papa. Então muito mais que um kalvachomer depois de uma gzirah shavá que vai funcionar. Manich elemande itle de Rav Papa. Elemande leite de Rav Papa, maik elemema. Tudo bem conforme Rav Papa. Mas vimos antes que Marzutra discutiu com Rav Papa. Então, conforme Marzutra, essa questão do hekesh depois de uma gzirah shavá não foi respondida. Então, como é que fica ali nesse caso de um kalvachomer depois de uma gzirah shavá? Ela, então, agora fala um outro raciocínio conforme Marzutra. Kalvachomer. Uma hekesh sheem elamed behekesh. Um hekesh depois de um outro hekesh não funciona. Midrav midravina. Melamed be kalvachomer midetan da bira bishmer. Um kalvachomer depois de um hekesh sim funciona. Da brita de Rabi Ishmael, que vimos do Daf Mem. Então, um hekesh depois do outro não, mas um kalvachomer depois de um hekesh sim. Gzera shavah, melamedet be gzera shavah. Chavirta, midram barachama. Vimos também que uma gzera shavah depois da outra sim funciona. E não diz etirmat be kalvachomer. Então, um hekesh depois de um outro não funciona. Um kalvachomer depois do hekesh, sim. Então a gente provou daqui que o kalvachomer é mais forte do que um hekesh. Uma gzirah shavah depois da outra funciona. Um hekesh depois do outro, não. Então se vê que a gzirah shavah é mais forte do que o hekesh. Então se um kalvachomer depois de um hekesh funciona, muito mais um kalvachomer depois de uma gzirah shavah. Um hekesh depois do outro não funciona. Uma gzirah shavah depois da outra, sim. Se vê que a gzirah shavah é mais forte do que o hekesh. Um kalvachomer depois de um hekesh funciona. Então muito mais um kalvachomer depois de uma gzirah shavah. A gzirah shavah é mais forte do que o hekesh, que vai funcionar. Então isso responde a questão. Que um kalvachomer depois de uma gzirah shavah funciona. Conte, davar lamed be gzirah shavah, mal shei lamed be binyanav. O que acontece se eu tenho primeiro uma gzirah shavah e depois um binyanav? Quero usar esse segundo caso como referência para um terceiro caso. Posso ou não posso? Mateico, não sabemos essa resposta. Continuamos, mais um caso. Davar lamed be kalvachomer, mal shei lamed be hekesh. O que acontece se eu tenho primeiro um kalvachomer e depois um hekesh? Será que funciona ou não? Uma kalvachomer. Uma gzirah shavah sheina lemeda be hekesh, midrabi Yohanan, melamed be hekesh, midrav Papa. No caso da gzirah shavah, se eu tenho primeiro um hekesh, depois uma gzirah shavah não funciona. Vimos no choro passado isso. Como disse Rabi Yohanan, um hekesh primeiro, uma gzirah shavah depois, não. Mas, disse Rav Papa, uma gzirah shavah primeiro, depois um hekesh, sim. Então, kalvachomer lamed me hekesh, benetana de Rabi Ishmael. No caso do kalvachomer, se eu tenho primeiro um hekesh, depois um kalvachomer, tudo bem. Então, um hekesh primeiro, depois uma gzirah shavah, não. Mas um hekesh primeiro, depois um kalvachomer, sim. Se vê que o kalvachomer é mais forte do que a gzirah shavah. Então, eu não disse que era medo de hekesh. Então, se no caso da gzirah shavah, uma gzirah shavah primeiro, depois um hekesh, tudo bem, muito mais um kalvachomer primeiro e depois um hekesh. Então, isso responde a questão. Flamenari, Halemande, Itle, Rav Papa. Tudo bem conforme aqueles que concordam com Rav Papa. Vemos que Rav Papa respondeu isso, a gzirah shavah primeiro, depois o hekesh funciona, mas Marzutra discutiu. Ele manda leite de Rafa Maik Lememar. O que acontece com a opinião de Marzutra? Qual seria a resposta para isso? O que acontece se eu tenho primeiro um kalvachomer, depois um hekesh? Mateico, ficamos na dúvida como fica isso, conforme Marzutra. Continua. Davar lamed be kalvachomer, mal shei lamed be gzirah shavah. O que acontece se eu tenho primeiro um kalvachomer, uma dedução, e depois uma gzirah shavah? Será que funciona ou não? Uma kalvachomer. Uma gzera shava sheina lemeda beikesh mid Rabbi Yochanan. Começando, um ekesh primeiro, depois uma gzera shava, não funciona. Melamed be gzera shava mid Rabbi Yochanan. Mas uma gzera shava, depois de outra gzera shava, tudo bem. Um ekesh primeiro, depois uma gzera shava, não. Uma gzera shava, depois outra gzera shava, sim. Então se vê que gzera shava é mais forte do que o ekesh. Kavachomer lamed be ekesh mid Rabbi Yishmael. No caso do Kal Vachomer, se tem um Ekesh primeiro, depois um Kal Vachomer, tudo bem. No caso da Gzera Shavá, não. Eu não tenho chitilamento de Gzera Shavá. Então, no caso da Gzera, o Ekesh é mais fraco de todos. Um Ekesh depois do outro não funciona. Uma Gzera Shavá depois do Ekesh também não funciona. Mas um Kal Vachomer depois de um Ekesh, sim. Ou seja, o Kal Vachomer é mais forte do que a Gzera Shavá. Uma Gzera Shavá depois de um Ekesh, não. Um Kal Vachomer depois de um Ekesh, sim. Então, se no caso da Gzera Shavá, né? Uma Gzera Shavá depois da outra, sim. Então, muito mais um Kal Vachomer e depois uma Gzera Shavá, sim. Se o Kal Vachomer é mais forte do que a Gzera Shavá, e eu tenho uma Gzera Shavá depois da outra, funciona. Muito mais um Kal Vachomer e depois uma Gzera Shavá. Continuamos. Davar lamed be Kal Vachomer, mal shei lamed be Kal Vachomer. O que acontece se eu tenho um Kal Vachomer depois do outro? Eu deduzo que a lei do primeiro caso se aplica ao segundo, por um raciocínio lógico. Eu tenho outro raciocínio lógico, que essa lei que se aplica no segundo deve se aplicar no terceiro caso também. Será que eu posso fazer um Kal Vachomer depois do outro? Uma Kal Vachomer, um raciocínio para isso. Que sim. Uma Gzera Shavá Sheina Lemeda Beikesh Mid Rabbi Yochanan. Se tem um Ekesh primeiro, depois uma Gzera Shavá, não funciona. Melamed Be Kal Vachomer Kede Amran. Uma Gzera Shavá primeiro, depois um Kal Vachomer, sim. Então, Kal Vachomer lamed be Ekesh midatana de Rabbi Yishmael. Um Ekesh primeiro, depois um Kal Vachomer, sim. Então, um Ekesh primeiro, depois uma Gzera Shavá, não. Um Ekesh primeiro, depois um Kal Vachomer, sim. Se vê que o Kal Vachomer é mais forte do que a Gzera Shavá. Então, se eu tenho uma Gzera Shavá primeiro, depois um Kal Vachomer, funciona. E o Kal Vachomer é mais forte do que a Gzera Shavá, muito mais se tem um Kal Vachomer e depois outro Kal Vachomer. Esse é o Kal Vachomer ben Kal Vachomer. Então, vamos lá, esse é um Kal Vachomer filho de outro Kal Vachomer. Porque essa lei, no caso do Kal Vachomer depois da Gzera Shavá, também se aprende de um Kal Vachomer. Não pergunta na ben Benosho Kal Vachomer. São três Kal Vachomer. Como a gente viu antes, para chegar nisso temos que ter três Kal Vachomer. Do primeiro caso para o segundo, do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto. Então são três Kal Vachomer, não dois. Então pergunta para que de onde a gente vê que podemos falar três Kal Vachomer para chegar numa lei. E lá então agora volta atrás. Kal Vachomer, o Ma'ekesh no Lamed Be'ekesh, imiderava imideravino. O Ekesh, depois do outro, não funciona. Melamed be Kal Vachomer, meditada de Bishmer. Um Ekesh depois do outro não funciona. Um Ekesh e depois um Kal Vachomer, sim, funciona. Então, se vê que o Kal Vachomer é mais forte do que o Ekesh. Kal Vachomer, lamed me Ekesh, meditada de Bishmer. Eu não disse lamed be Kal Vachomer. Então, se eu tenho um Ekesh e depois eu tenho um Kal Vachomer, funciona. E o Kal Vachomer é mais forte do que um Ekesh, muito mais se tem um Kal Vachomer e depois outro Kal Vachomer. Se um Kal Vachomer depois de um Ekesh funciona, e o Kal Vachomer é mais forte do que o Ekesh, então muito mais se tem um Kal Vachomer depois do outro que vai funcionar. Vez o Kal Vachomer ben Kal Vachomer, isso é o Kal Vachomer filho de outro Kal Vachomer. A lei primeiro começa com Kal Vachomer depois do Ekesh, que funciona. Ekesh depois do Ekesh, não. Então vejo que um Kal Vachomer é mais forte do que o Ekesh. Então se um Kal Vachomer depois de um Ekesh funciona, muito mais o Kal Vachomer depois de outro Kal Vachomer. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver mais métodos. E vamos continuar o assunto do boi e do bode que eram sacrificados no Yom Kippur com leis diferentes. Com muito mais atenção. Baruch Adonai Olam, amém.